Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Meus amigos, muito bom dia. Olha o Central Manhã. Bom dia a todos vocês que acompanham aqui pela sua emissora de rádio, bom dia a você que acompanha a gente aqui pela televisão e você que está no canal do YouTube Central de Notícias Brasil. É o resumo das principais informações a partir de agora com Humberto Fernandes e Jalber Pereira. Bom dia, Jalber.
Bom dia, Humberto. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, prefeito eleito sofre atentado em sua própria residência.
Criminosos dizem que ele não assume a prefeitura.
Governo federal reconhece situação de emergência no município de Santa Helena, no Maranhão, devido à estiagem.
E agroindústrias terão mais de 540 bilhões de reais em investimentos até o ano de 2029. E o governador Carlos Brandão anunciou um empréstimo de mais de 700 milhões de reais do Banco do Nordeste para uma empresa instalada no Maranhão.
Gestores estaduais e federais discutem em programa de aquisição de alimentos.
O deputado Roberto Costa critica reajuste de emendas pleiteadas por deputados.
E projeto para aumentar número de vereadores em São Luís avança na Câmara Municipal.
Você vai conferir conosco a participação dos nossos repórteres de São Luís, de Tutóia, de Brasília, pelo interior do Maranhão, trazendo as últimas informações.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta quarta-feira. Hoje já são 4 de dezembro de 2024 e você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Você quer acompanhar tudo o que acontece no Maranhão, no Brasil e no mundo, um resumo das principais informações diariamente, é só sintonizar aqui na sua emissora, nesse horário de costume, na sua televisão e também no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. E você que pode nos dar aquela ajudinha, né, para que a gente possa expandir cada vez mais, acha que o nosso programa merece um joinha, merece um like, né? Não deixe de fazer isso. E também não deixe de comentar no vídeo que fica salvo aqui no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Não deixe de comentar, deixar também o seu comentário para que a gente possa saber o que você está pensando sobre os assuntos que aqui são colocados. Tem também o nosso telefone para você que está na emissora de rádio. O telefone é o 989-8187-9376, 8187-9376, para você deixar o seu recado nesse WhatsApp da produção. E nós estivemos com o prefeito do município de Bacuri, minutos antes, quer dizer, horas antes dele sofrer o atentado na sua própria residência aqui em São Luís do Maranhão. Teve um encontro do MDB, o prefeito estava lá, festejando, comemorando, claro, juntamente com todos os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores eleitos, e teve essa grande ameaça dentro da sua própria residência que nós vamos mostrar agora, não é, Jalver?
Pois é, Humberto, o prefeito lá da cidade de Bacuri, o Márcio Ominho, que é do PL, ele foi alvo de um atentado na própria residência da madrugada de terça-feira no bairro Araçagi, na região metropolitana de São Luís. A ação foi registrada por câmeras de segurança do local. As imagens mostram dois homens, aí quem está acompanhando pela televisão, dois homens de uma motocicleta disparando diversas vezes contra a casa do político. Os disparos atingiram o portão da residência, um dos carros do prefeito que estava estacionado e também a parede do imóvel. Estavam na residência a esposa e o filho de Márcio, porém ninguém ficou ferido, felizmente. Além dos disparos, os criminosos também deixaram uma sacola, viu, Humberto, com um bilhete escrito à mão. contendo ameaças, dizendo que Bacuri, a cidade de Bacuri, o prefeito não iria assumir. Em nota oficial, o prefeito eleito lá daquele município, Márcio Ominho, ele se manifestou sobre atentado contra a própria residência. Vamos acompanhar o que diz a nota.
Olha aí, Jovem Pereira, amigos e amigos, vinham a público para falar sobre um grave atentado ocorrido contra mim, minha família e a nossa democracia. Na madrugada dessa segunda-feira, os criminosos dispararam na minha residência, onde estava minha esposa e o meu filho. Felizmente, ninguém se feriu, mas recebemos ameaças diretas que não podem ser ignoradas. Quero deixar claro, não aceitamos qualquer tentativa de intimidação. O Brasil é uma democracia e um mandato que recebi será honrado com determinação, diz o prefeito da cidade de Bacuri, o Márcio Ominho. Jalber, foi uma tentativa, e você vê que é um atentado muito forte, você vê, as imagens registram o momento em que a bala atinge o para-brisa de um dos veículos, atingiu também ali o lado da porta, do lado direito, os bandidos fugindo, ainda atirando, né? Em disparada, e aí resta agora a polícia se concentrar nesse caso, né? Se concentrar nesse caso para poder também dar um exemplo, né, para o restante da sociedade, de que nós não podemos continuar sob esse tipo de ameaça. Os prefeitos têm que ter tranquilidade para poder administrar os seus municípios, foram escolhidos através do voto popular. Olha, veja só a violência desse atentado ocorrido na região metropolitana de São Luís, né? Quem estaria aí interessado na morte do prefeito, no assassinato do prefeito?
E ficou claro, né?
Esses bandidos agiram sozinhos ou tiveram algum mandante, tiveram algum patrocinador dessa ação aí por trás dessa ação desses criminosos?
Olha, Humberto,
são respostas que a polícia precisa esclarecer, se debruçar sobre isso, investigar criteriosamente para poder esclarecer isso, para que esses criminosos sejam colocados atrás das grades e mostrar que esse tipo de ameaça não deve prosperar no nosso estado.
Pois é, Humberto, esse bilhete que foi deixado nessa sacola deixa claro. Se não tivesse esse bilhete, a gente poderia até pensar em outra situação, a própria polícia poderia ter outra linha de investigação ou outras linhas de investigações, mas esse bilhete ele deixou claro que é um crime contra o ato democrático.
Sim,
como é que
sim.
A pessoa foi eleita, como é que o prefeito foi eleito e ele não vai assumir? Se tiver alguma coisa, alguma denúncia, eles devem procurar os órgãos competentes, procurar a Justiça Eleitoral, porque quem, após a eleição, depois que o prefeito já foi democraticamente eleito, ou qualquer outra autoridade, seja isso vale para prefeito, isso vale para deputado, vale para presidente, para governador, para todo mundo. Se o candidato for eleito, só cabe à Justiça Eleitoral ou ao Supremo Tribunal Federal. A população não tem mais esse direito. O único direito que a população tem de botar e tirar o prefeito é no dia da eleição.
Nós vamos agora com o repórter Carlos Roger. Esse tempo sempre tem notícia de primeira mão.
É notícia boa e tem notícia ruim.
Que seja boa, que seja ruim, mas sendo notícia, ele traz pra gente. E hoje tem uma mobilização muito importante, né, aqui no estado do Maranhão, e ele vai trazer pra gente. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia a você, um excelente dia ao Jalber Pereira e a todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta quarta-feira. Hoje é um dia muito especial, viu, Humberto? Por quê? Nós, durante esse período, estamos acompanhando as ações do governo do estado do Maranhão através da Secretaria de Saúde do Estado, quando se fala do dezembro vermelho. A gente, na segunda-feira, falava ao vivo lá do Hospital Presidente Vargas sobre a campanha de conscientização, de combate, de prevenção ao HIV-AIDS.
Sim,
e hoje
sim.
A gente tem a oportunidade, Humberto, de estar aqui com a Secretaria de Estado da Saúde, com o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas. Aqui do meu lado já estou com o Marcelo Costa, que é o diretor do centro, e eles estão no Mercado Central. Nós estamos aqui bem ao lado da praça do Mercado Central, em um ponto estratégico. Muitas pessoas envolvidas nessa campanha e principalmente quando se volta para a comunidade usuária de drogas, as pessoas que vivem em situação de rua serão atendidas hoje, aqui a partir das 7h30 da manhã, e claro, a nossa reportagem não poderia ficar de fora dessa. O Marcelo está aqui do meu lado. Marcelo, você como diretor do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas da Secretaria de Estado da Saúde, tem tido um contato constante com as pessoas dependentes químicas, dependentes de álcool, pessoas em situação de rua. Como é que está esse trabalho? Como é que se avalia a atenção dada pelo poder público nessa causa? Bom dia.
Bom dia. Nunca vimos tantas ações organizadas pelo CAPES-AD da Secretaria de Estado da Saúde. Esse ano, essa aqui é a 35ª ação. Essa ação, desta vez, foi provocada pelo departamento, pela coordenação de doenças infecto-contagiosas produzidas pelo sexo, sexualmente transmissíveis, onde tem o AIDS, mas também tem outras doenças, como a sífilis, a hepatite C. Então, essas doenças, elas são tratáveis, mas desde que a pessoa tenha o diagnóstico. E essas pessoas em situação de vulnerabilidade, elas não alcançam esse serviço. Então hoje um braço do Estado se estende até elas, aqui dentro do Mercado Central, uma zona onde ainda tem um acúmulo de pessoas em situação de rua, onde o departamento, a coordenação de IST da Secretaria de Estado de Saúde, o CAPES-AD, a Delegacia da Liberdade, doutor Joviano Furtado, que foi um dos executores iniciais, junto com o CAP, dessas ações resgates, estão aqui para fazer esses atendimentos hoje, tanto o diagnóstico dessas doenças sexualmente transmissíveis, como também da oportunidade a quem quer se tratar para o uso e abuso de drogas.
Então eu já vou conversar com o doutor Joviano. Obrigado, Marcelo. Olha, nós estamos mudando de entrevistado rapidamente, porque são muitas pessoas para falar com a gente, Humberto, Jalber. Doutor Joviano Furtado, da Delegacia da Liberdade, é um dos que deu início, deu um pontapé inicial, podemos dizer assim, a esse trabalho diretamente para as pessoas de rua. Doutor Joviano Furtado, da Secretaria de Segurança Pública, então presente, a Delegacia da Liberdade, doutor Joviano Furtado, delegado de Polícia Civil, porque a questão também é de segurança pública.
É, exatamente. Nós iniciamos esse trabalho com a Operação Resgate no ano de 2011, pelo bairro do João Paulo, e continuamos até hoje, estendemos a toda a cidade. O que se acredita, sim, é que a pessoa que usa droga termina contribuindo para o aumento do índice da criminalidade. A partir do momento que você tira uma pessoa da rua, ele deixa de fomentar a comercialização de droga. A gente procura acolher, tratar e assistir esse dependente para que ele realmente volta à sua vida normal e, consequentemente, tenha recolha a sua família. Essas pessoas, nós fizemos também alguns cursos de capacitação, ou seja, não é só tratar o dependente, é também capacitá-los para que eles possam concorrer ao mercado de trabalho.
Parabéns pelo trabalho, doutor Joviano.
Obrigado.
E olha, Humberto, números. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o Maranhão registrou 789 novos casos de HIV e 71 novos casos de AIDS em 2024, totalizando 860 casos em todo o estado do Maranhão. Os dados da Secretaria mostram que em 2023, 3.158 pessoas viviam com HIV/AIDS no estado do Maranhão, o que representa um aumento de 12% nos casos em comparação a 2022. E olha, em 2024, o Sistema de Informação de Agravos e de Notificação do Ministério da Saúde registrou 789 novos casos e 71 casos de AIDS, de HIV e 71 de AIDS. Humberto, a gente faz aqui um comparativo com as cidades. Em se tratando de pessoas com HIV, a cidade que está liderando é Imperatriz. Esse ano apresentou 170 novos casos, seguida pelo município de São José de Ribamar, com 156 novos casos de HIV. Falando de AIDS, quem lidera o ranking maranhense é a cidade de São José de Ribamar, vencendo a capital, com 18 casos de AIDS registrados em 2024. Timon, em segundo lugar, com 12 casos. Esses números precisam chegar até a sociedade para que a população entenda que a prevenção, a informação é importante para que a gente venha reduzir esses números a cada ano. Aqui você está vendo, nesse momento, já toda a estrutura sendo montada pela Secretaria de Estado da Saúde. Daqui a pouco as atividades começa. Eu quero agradecer em especial o Marcelo Costa, do CAPES, que realiza esse trabalho fabuloso em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde. E a ação do Dezembro Vermelho continua durante todo o mês e nós lá estaremos para trazer ao público sintonizado com a gente. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger, no Dezembro Vermelho.
Muito obrigado pela sua participação, Carlos Roger, muito rica de dados, com muita informação importante, a participação de Carlos Roger. Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo, nós vamos a Brasília com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Bem-vindo ao coração pulsante da nossa economia. No litoral do Maranhão, uma imensa engrenagem de progresso e desenvolvimento está em plena operação. O Porto do Itaqui, com sua infraestrutura moderna e tecnologia avançada, é o quarto maior porto público do Brasil e ocupa o segundo lugar em gestão portuária. O complexo portuário do Itaqui também é o mais estratégico do Brasil, pela proximidade com a Europa, o Canal do Panamá e os Estados Unidos. Dia e noite, o porto nunca para. A operação é incessante, garantindo que a soja chegue ao seu destino final, com a rapidez e a eficiência que o mercado global exige. Este é o Maranhão que propulsiona a economia e constrói um futuro melhor dia a dia. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Central de Notícias Brasil, com muito mais informações para vocês, e você pode acompanhar a partir de agora também pela Rádio Central de Notícias Brasil e pela sua emissora de rádio, onde quer que você esteja. A sua emissora já está retransmitindo o programa Ronda Central com o repórter Carlos Roger, já está transmitindo o programa Central Esportes com Jalber Pereira. Então você fica sabendo tudo o que acontece no mundo do esporte com Jalber Pereira, né, e com o repórter Carlos Roger, tudo o que acontece no mundo policial. São mais dois programas que estão no ar pela Rádio Central de Notícias Brasil e disponibilizada também no nosso portal centraldenoticiasbrasil.com para você ouvir na hora que você quiser, e breve também em imagens. Breve trazendo aqui a apresentação também para a sua emissora de televisão. Mas nós temos dois assuntos aqui rapidamente. O Nildo já está no ponto lá em Brasília. O governo federal, ele reconheceu a situação de emergência no município de Santa Helena. Explique o motivo, Jalber Pereira.
Pois é, Humberto, foi a grande estiagem, entendeu? Que foi caracterizada aí pela falta de chuvas. Na verdade, é caracterizada pela falta de chuvas naquela região, aí por um período prolongado. Então, resultou na redução de umidade do solo e também níveis de água em rios e reservatórios. Então, esse fenômeno pode causar escassez também e afetar a agricultura, impactar diretamente o meio ambiente naquela região. Então, com reconhecimento da situação de emergência, a Prefeitura pode solicitar recursos federais para ações de defesa civil, como também distribuição de cestas básicas, fornecimento de água potável, alimentação para equipes de trabalhos voluntários e outra coisa. Qualquer situação que tenha que ser feita no município não precisa de licitação pública.
Pois é.
Essa é uma das principais características de uma cidade ou de um país em estado de emergência. Porque sabemos
além de facilitar acesso a determinados recursos, também a chamada das pessoas para poderem procurar
não passa por aquele processo demorado. E você sabe como é que acontece as licitações públicas. Tem um prazo para as empresas escreverem, aí vai acontecer o pregão. Se alguma empresa, por algum motivo, se achar lesada por alguma situação, aí vai recorrer. Aí volta tudo a estaca zero. Por isso que muitas das vezes a coisa não anda no segmento público. Então, a situação de emergência tira toda essa burocracia.
Como nós estamos falando de governo federal, vamos direto a Brasília, logo com o repórter Nildo Costa, que está a postos por lá. E parece que tem mais recursos em direção ao estado do Maranhão. É isso, Nildo Costa? Bom dia.
Uma boa notícia, né, para os maranhenses, boa notícia para todos nós, bom dia para você, Humberto Fernandes, bom dia, Jalber Pereira, bom dia a todos. Bom, o governo federal, ele apresentou ontem, né, mais conhecido como terça-feira, os investimentos que estão sendo feitos aí para impulsionar as cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais até 2019. Vamos ter aqui ideia, para termos ideia. Os recursos somam mais de 546,6 bilhões de reais, né, sendo 296,3 bilhões para o setor privado e mais 250,2 bilhões de reais em linhas de crédito do poder público. Durante esta cerimônia também, Humberto Fernandes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto criando o Programa Nacional de Pesquisas e Inovação para a Agricultura Familiar. Mas o governador do estado do Maranhão, que participou desta solenidade, destacou o seguinte, que o Maranhão está ganhando aí uma nova indústria, né, que é a Ibasa, que é gigante do setor de etanol de milho na América Latina, que está se instalando no município de Balsas, ali no sul do estado, né, com um investimento aproximadamente de 700 milhões de reais. Acompanhe aí a fala do governador Carlos Brandão.
Participando aqui de uma importante reunião, assinatura de contratos, de parceria da iniciativa privada com o setor público. Estamos aqui no Palácio do Planalto, onde tivemos a oportunidade de assinar um financiamento do Banco Nordeste para a Impasa, uma grande empresa que está se instalando em Balsas e em breve estaremos inaugurando. Uma empresa de etanol de milho para garantir, certo, a transformação do milho em álcool, em DDGS e o óleo que é muito importante para o desenvolvimento do nosso estado. Não tenho dúvida que essa empresa que está gerando milhares de empregos de Balsa, ela vai ter uma reação em cadeia, certo, de outros produtos, de outros empregos e de outras atividades. Portanto, estou muito feliz aqui com o aval do presidente Lula, com o aval do vice-presidente Geraldo Alckmin e o Banco Nordeste que está financiando cerca de 700 milhões de reais para que esse empreendimento saia do papel. Uma empresa que chegou em novembro de 2023, lá no município de Balsas, e em março nós já estamos inaugurando. Portanto, uma velocidade muito rápida, certo? Muito eficiente, muito competente. Existe já no estado do Mato Grosso, são duas fábricas, no Mato Grosso do Sul, uma fábrica, no Paraguai, duas fábricas, e agora uma em Balsas. É a maior empresa de etanol de milho da América Latina. Parabéns, seu Zé Lopes, por estar aqui colaborando com o desenvolvimento do nosso estado.
Está aí a fala do governador Carlos Brandão do PSB durante esta solenidade, levando aí importante investimento para o estado do Maranhão, Humberto Fernandes e Jalba Pereira.
Pois é, Nildo Costa, a gente estava vendo aqui, eu olhando alguns números, como conforme o governador estava falando aí, ela tem duas plantas aqui no Brasil, três plantas aqui no Brasil, e uma dessas está sendo implantada em Balsas. A expectativa é de geração de 2 mil empregos diretos somente durante a implantação desse empreendimento no município de Balsas. Agora, mais de 700 milhões de reais garantidos aí pelo Banco do Nordeste para poder promover a geração de emprego e renda no estado do Maranhão. São investimentos, são recursos que são muito bem-vindos e que pouco a pouco começa a transformar a realidade do nosso estado, até então considerado o estado mais pobre da federação, o estado onde as pessoas passam fome, e aí são esses investimentos que vão pouco a pouco transformando essa nossa realidade, né? Aliás, são 2.500 empregos diretos e indiretos naquela região do município de Balsas. E eu que estou sempre em contato com o pessoal do interior do estado, eu conversando com algumas pessoas lá da região, eles dizendo, olha, aqui para a gente encontrar um pedreiro para fazer um reparo, uma reforma na casa da gente, tá difícil, porque tá todo mundo trabalhando nessa tal de impasse. Tá todo mundo para lá. Mas isso é bom. Vai estimular as pessoas também a aprender a fazer alguns reparos em casa, né? Já
vi. E um detalhe, Alberto, que chama a atenção da gente, que olha só, é uma indústria de transformação do milho em um outro produto.
É o biocombustível. Isso,
que acontece? Então, são duas linhas que são fomentadas. A transformação do milho ao etanol, uhum, e a produção do milho. Aí a pessoa, sim, pergunta, mas por que em Balsas? É porque Balsas é o maior polo de agricultura do estado do Maranhão.
De produção de grãos.
Exatamente.
E o que acontece? Ali o pessoal do agronegócio, Nildo Costa, continue conosco aí. O pessoal do agronegócio planta soja.
Isso.
Né? Aí quando retira a soja, a outra plantação, como é que chama?
Planta soja, quando tira a soja, que ainda sobra um tempo do ano, antes da outra safra, chamado de entre safra, sim, é a safrinha. Sim. Então, nesse período, eles aproveitam para plantar o milho, entendeu? Então, o que que acontece? Aliás, o que vai acontecer? Com a chegada dessa grande empresa, esse milho da safrinha, eu acredito que não vai ser o suficiente para suprir toda a demanda. Então, vai ter que também ser incentivado a questão de novos milharais, não sei se seria o nome correto, mas o certo é que tem que ter mais matéria-prima. Então, são duas linhas de produção, Bert, que serão fomentadas. Aquela linha de produção que vai empregar as pessoas nessa indústria e também novos empregos que vão surgir automaticamente na agricultura, porque o milho será a grande matéria-prima.
Pois é. Aí, resultando na produção de 460, vendo os números aqui, 460 milhões de litros de etanol, 230 mil toneladas dos chamados grão de destilaria e 23 mil toneladas de óleo prêmio, esse deve ser um tipo de óleo.
Isso,
né?
Deve ser.
Óleo prêmio, né? Então, e ainda tem a geração de 200 megawatts ano de energia.
Pois é.
Ela pega em todo esse processamento e ainda transforma em energia para fornecer energia.
Porque o milho também é uma fonte, viu, de energia.
Então é uma grande indústria. Nildo Costa, mas não tem só isso em Brasília, não, né?
Não tem, mais, tem muita coisa aqui em Brasília, é claro. Agora, só para tranquilizar, Jalba Pereira, é isso mesmo, Jalba, é milharal, que se dá o nome. Eu que milharal, conheço mesmo, né? Já plantei muito milho. já plantei muito milho no Maranhão, então esse é o nome mesmo, milharal, tá?
Eu já comi muito milho, viu, Nildo?
É verdade. Só destacando, meus amigos, para vocês é o seguinte: as pessoas assim, mas por que balsas? Então, somente balsas. Não, não. É uma indústria que ela vai poder comprar, não só plantar no município de Balsas, mas os municípios do interior do estado que tem plantação de milho, vai poder ser vendido, comercializado para essa indústria, porque talvez somente a produção dela não será suficiente para atender toda essa demanda, como Humberto Fernandes bem colocou, destacou aí, não é apenas etanol, tem outros produtos e outras coisas que ela mexe até mesmo com geração de energia elétrica. Então, portanto, vai movimentar e vai poder impulsionar a economia de todo o estado. É só as pessoas agora ter também o hábito de plantar. Só isso.
Exatamente. Muito obrigado, repórter Nildo Costa. E as coisas se movimentam também aqui no estado do Maranhão. É que gestores estaduais e federais discutem aqui em São Luís o programa de aquisição de alimentos. A ideia é levar esse programa, implantar esse programa nos 217 municípios do estado. A matéria é de João Carvalho.
São Luís foi palco do encontro de gestores federais e estaduais do Programa de Aquisição de Alimentos. O evento, que reuniu profissionais de 8 estados brasileiros, foi organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, a SEDES, com o objetivo de discutir questões técnicas relacionadas ao PAA.
Hoje as discussões, elas vão estar acontecendo até amanhã dentro desse contexto de ampliar cada vez mais tanto os recursos a nível federal como o apoio estadual para a continuidade desse programa. Isso vai favorecer aquelas pessoas que são beneficiadas com a entrega do leite em cada município que aderiu ao programa.
Gisele Moraes, coordenadora do Programa de Aquisição de Alimentos Leite no Ceará, destacou o encontro como uma importante oportunidade para a troca de experiências entre os participantes.
Esse momento aqui na cidade de São Luís do Maranhão é um momento muito oportuno, porque é um momento onde a gente dialoga com os demais colegas, os demais estados, que também, né, executa o programa, e que nós temos dificuldades em comum. Nós temos assuntos a superarem dentro da estrutura do programa que é inerente a todos nós.
Fábio Cobol, coordenador de articulação federativa para o abastecimento alimentar do PAA Leite do Ministério do Desenvolvimento Social, destacou o sucesso e o caráter colaborativo do evento.
Tudo que a gente faz é de forma compartilhada com os gestores locais. E a gente faz oficinas como essas para melhorar os processos de trabalho, avaliar a execução do programa, escutar os gestores, escutar o que está acontecendo na ponta, para que a gente possa aprimorar o nosso trabalho sempre de uma forma conjunta.
Muito obrigado ao João Carvalho, né, a produção aí de toda a sua equipe, né, trazendo esses temas aqui no Central Manhã. Nós vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo nós teremos o repórter Edivaldo Oliveira conversando com o secretário de Agricultura, Bira do Pindaré. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A presidente da Lema, a deputada Iracema Vale, foi agraciada com a medalha Pontes de Miranda, mais alta honraria da Polícia Civil do Maranhão. A solenidade, com a presença do governador Carlos Brandão e de outras autoridades, foi realizada no Palácio Henrique de la Roque, em São Luís. E os deputados da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias voltaram a discutir sobre a situação dos 16 trabalhadores maranhenses que estão detidos em um presídio da Venezuela sob acusação de atividades ilegais. O presidente da comissão, o deputado Ricardo Arruda, informou que o caso foi encaminhado para a bancada maranhense federal e para o Itamaraty. Os deputados pretendem ir a Brasília para se reunir com os parlamentares do Congresso Nacional. Outras informações você encontra no nosso site al.mba.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. E eu fico por aqui.
Central Manhã.
Central Manhã já aqui de volta e a gente agradece a todos vocês que estão acompanhando aí pela televisão, pelo canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Muito obrigado aqui ao Capelão Celedônio, nosso grande irmão, companheiro de luta. Ele diz parabéns ao Central Manhã e pela atenção do governador para as comunidades de ruas e também os agentes sociais nessa missão social. Que Deus abençoe a todos nessa luta. É sobre a reportagem aí do repórter Carlos Roger, participação ao vivo, trazendo esses temas importantes relacionados à saúde. Nós agradecemos também ao Ribamar Fernandes, mandando bom dia para todo o estado do Maranhão e para o estado do Piauí. Tô devendo aí um pouco mais de atenção aí também com o estado do Piauí, através do nosso Deolindo Aguiar, né, que se prontificou em estar trabalhando conosco. Quero mandar um abraço também pro Sheik, rapaz, o Sheik lá de Imperatriz, grande empresário da comunicação. Hoje nós conversaremos novamente, né, sobre a retomada, né, das parcerias lá na cidade de Imperatriz, aí com um outro sistema de comunicação implantado na cidade. Estaremos na região Tocantina com muito mais força aí na cidade de Imperatriz. Nós vamos chamar, já podemos chamar o repórter Edivaldo Oliveira. Bom dia, Edivaldo, tudo bem com você?
Bom dia, Humberto, tudo bem? Espero que com um amigo também, com toda a nossa equipe, né? Essa manhã de quarta-feira, de tempo bom aqui na capital maranhense. Bom, Humberto, nossa participação hoje é para falar a respeito da FEMAF, né? Que é a Feira da Agricultura Familiar, que começa hoje a segunda edição desse evento realizado pela Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, um projeto do governo do estado, e que isso também para apresentação, naturalmente, de produtos tipicamente maranhenses, né? E que está na sua segunda edição, como eu disse, e que certamente vai movimentar aqui a capital maranhense aí pelos próximos 4 dias. Tem as atrações culturais, mas também tem os concursos, inclusive o concurso da farinha, né? Ano passado quem venceu o concurso da farinha foi produtores lá da cidade de Barreirinhas, mas é aberto para produtores de toda a região do estado do Maranhão. É um evento realmente muito legal, né? Eu tive a oportunidade de participar no ano passado, esse ano também, trabalhando e também curtindo lá o espaço. E, Humberto, nós conversamos com o secretário de Estado da Agricultura Familiar, o Bira do Pindaré, a respeito dessa segunda edição da feira, da Feira da Agricultura Familiar, e ele traz mais detalhes de como vai ser a realização do evento este ano de 2024. Secretário, tudo pronto aí para a segunda edição da Feira da Agricultura Familiar?
Tudo pronto, uma alegria muito grande poder dar sequência a um evento tão grandioso, né, que é a FEMAF, Feira Maranhense da Agricultura Familiar, que faz parte de um compromisso do governador Carlos Brandão e que, da nossa parte, tem tido todo o empenho para que seja um evento de grande qualidade, acolhedor, integrador e que realmente alcance seus objetivos, principalmente oferecer mais visibilidade a quem produz na agricultura familiar.
Bom, o ano passado foi o ano inaugural, né, da iniciativa da feira, né? O que mudou de lá para cá? O que novidade tem esse ano?
Olha, a principal novidade é que a feira cresceu muito, né? Cresceu em demanda, praticamente triplicou a quantidade de inscrições que nós tivemos à procura dos espaços na feira. Nós ampliamos também, né? Hoje vamos ter mais empreendimentos lá contemplados na comercialização. Temos uma programação cultural bem maior, né? Então tudo sinaliza um crescimento. E eu tenho certeza que para o próximo ano nós vamos ter que procurar mais espaço ainda, porque a procura realmente está muito grande. Então eu acho que é o que mais, né, tem chamado a atenção. Temos novidades, né? Nós temos o Festival do Babaçu, que é uma novidade, o concurso da farinha d'água, né? Vai acontecer novamente, então quem for lá vai poder experimentar as farinhas, deixar o seu voto e escolher a melhor farinha do Maranhão. Ano passado foi Barreirinhas, e a gente espera que esse ano possa aí acirrar concorrência e a gente tenha muito mais municípios pretendendo conquistar esse título, né, de ter a melhor farinha do estado do Maranhão.
Bom, secretário, eu queria que o senhor falasse também da parte cultural, né, que é aguardada com grande expectativa.
É, uma programação muito rica, muito densa. Nós vamos ter Vanessa da Mata, vamos ter Zé Cabaleiro, vamos ter Leci Brandão, vamos ter Odair José. E vamos ter também muitos artistas aqui da terra, Flávia Bittencourt, o Fauzi Baidum, a Célia Sampaio, a Rosa Reis, o Josias Sobrinho, também o Raimundinho e o Forró Pé de Serra. Tudo isso acontecendo todas as noites. A entrada é franca, estamos pedindo apenas uma colaboração solidária com a entrega de 1 quilo de alimento não perecível, né, para a campanha Natal Sem Fome. Então vai ser realmente um evento grandioso, a gente está com enorme expectativa.
Acontece durante o dia, à noite?
De manhã, de tarde e de noite, porque nós temos também o espaço do conhecimento, temos o espaço tecnológico, que são espaços que vão ficar funcionando durante todo o dia para visitação. No espaço do conhecimento nós temos mais de 60 cursos, oficinas e palestras acontecendo durante os 4 dias. Vamos ter encontros, eventos, né, com representações de Brasília, de outros órgãos nacionais que estão vindo para cá para tentar estabelecer, enfim, ações que possam ajudar ainda mais a desenvolver o estado. Então tudo isso acontece durante todo o dia. É a parte da tarde, nós temos a comercialização dos produtos, que vai até a noite, e à noite nós temos a programação cultural.
Pois é, Humberto. Está aí, portanto, o secretário de Agricultura Familiar, o vereador Pindaré, trazendo aí detalhes da realização da Feira da Agricultura Familiar. Então, começa a partir das 8 horas e vai até as 22 horas. De hoje, dia 4, até o próximo dia 7. Né? Portanto, muitos produtos, enfim, espaços maravilhosos, oficinas e também shows aí para a galera que gosta, né, de curtir também a cultura e com artistas aí realmente muito, muito bons. É isso, Humberto. Aproveitar, né, essa oportunidade.
Eu gosto de uma jussara com farinha de polpa, do de milho, de todas as coisas que tem lá na grana. Agora os shows vão arrebentar nesse ano. Os anúncios são muitas atrações, né? São muitas atrações, atrações de peso. Flávio Bittencourt.
É verdade.
Muita gente boa aí para animar essa festa. E as pessoas, não têm, quem ainda não foi, não tem a dimensão da grandiosidade desse evento, que é esse encontro da agricultura familiar que acontece aqui, da agricultura como um todo, né? Que acontece aqui na região metropolitana, na área da Lagoa da Jansen. Ali os
espaços. Exatamente.
É grande. É grande, mas a feira cresceu tanto que me parece que aí já uma preocupação do secretário, que talvez tenha que encontrar outros espaços para poder sediar todo esse evento. Então é importantíssima a participação do público de um modo geral. Te agradeço muito aí por essa pauta, viu, Edivaldo?
Valeu, Humberto, um abraço.
Vamos conversando. Obrigado, Edivaldo Oliveira, pelas informações. Nós vamos ter que ir a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos também chamar a atenção porque está acontecendo lá em Brasília
aquela proposta de corte de gastos que foi apresentada pelo Ministério da Fazenda, pelo governo federal, mas agora ela tem que entrar em votação porque o ano está acabando e tem que votar antes de terminar o ano, esse pacote aí do corte de gastos. E nós vamos saber com os nossos repórteres o que está sendo feito para poder acelerar esse processo lá em Brasília. Esses outros assuntos daqui a pouquinho.
Estamos apresentando Central Manhã.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Nossos parabéns hoje vai para Kesley Lima, né? Meu sobrinho Kesley Lima, lá de Sucupira do Norte, é o secretário de infraestrutura, né? Secretário de obras do município, prestando serviço, já asfaltou muitas ruas, já construiu muitas estradas, já fez muitos serviços. Hoje é dia de descansar, de comemorar, de fazer a festa, né? Mas vai ter churrasco por aí em Sucupira do Norte, Kesley. Grande abraço para você, muita saúde, muita paz, muitos anos de vida. É o que deseja aqui toda a equipe da Central de Notícias Brasil. Cidade em Festa, hoje com Kesley Lima, em Sucupira do Norte. Quero mandar um abraço também muito especial pro Alexandre, mais o Cláudio Joel. Eu tive a oportunidade de reencontrar novamente aqui, ele já fez visita à Central de Notícias Brasil, estava lá na festa com os prefeitos, vice-prefeitos eleitos. Cláudio Joel tem história na cidade do município de Bom Jesus das Selvas. E agora entrou na polícia, se candidatou, foi eleito vice-prefeito da cidade. Parabéns, vice-prefeito Cláudio Joel. Ele é o fundador da Rádio Liberdade FM, um dos grandes incentivadores da TV Liberdade, que retransmite o Central Manhã e as programações aqui da Central de Notícias Brasil. Os quatro programas agora, né, pela TV e pela Rádio Liberdade, lá de Bom Jesus da Selva. Alexandre, grande abraço. Obrigado pela parceria, mais uma vez, que isso contribua para que os ouvintes e os telespectadores aí do município continuem bem informados. É tanta gente ainda, Jalber Pereira, para participar, e tantos assuntos ainda para a gente trazer. Ainda queria tentar com Adilson Souza, direto de Brasília. Mas temos assunto na Assembleia Legislativa. O Roberto, não, agora que está saindo da Assembleia, vai para
a Prefeitura de Bacabal.
E o Roberto Costa criticou a questão das emendas que estão sendo pleiteadas. É aquele aumento lá de 3,3 para 10.800.000 reais que cada deputado quer para mandar para suas bases eleitorais.
Isso porque são da base, viu, Humberto? O Rodrigo Lago e o Carlos Lula.
Conte aí o que ele falou.
Pois é, Humberto, como você já adiantou aqui, o deputado estadual Roberto Costa, do MDB, que está aí no seu final de mandato, deputado estadual, acho que o terceiro ou quarto mandato, vai assumir a Prefeitura de Bacabal a partir do dia 1º de janeiro, mas na sessão que aconteceu ontem lá na Assembleia Legislativa, ele criticou os deputados que pediram emendas impositivas pleiteadas, portanto, como já falamos, o Rodrigo Lago e também o Carlos Lula. Eles ingressaram, Humberto, esses dois deputados, eles ingressaram com mandatos de segurança no Tribunal de Justiça do Maranhão. Em seu posicionamento, Roberto Costa afirmou que o reajuste poderá ocasionar um desequilíbrio financeiro em todo o Maranhão, afetando inclusive o Judiciário e também o Ministério Público, uma vez que os valores das emendas já constam na peça orçamentária e também tramitação na Assembleia Legislativa. Ou seja, quem perde com isso será o Estado do Maranhão. Porque imagina só, hoje são o quê? 32 deputados, é isso?
São 42
deputados.
Agora multiplica em 42
por 10 milhões.
Por 10 milhões e 900 pois mil. Pois é. Reais.
Então, ou seja, o dinheiro do Estado todinho seria para pagar emendas dos deputados.
E isso não seria importante a gente deixar claro para a população, esses 10 milhões e 10 milhões e 900 mil
só
reais.
Só as emendas.
É, só de emendas, não é para as despesas do deputado.
Só o salário dele já são 32 mil reais, mais verba de gabinete, mais emenda parlamentar, enfim, todo o dinheiro produzido no Estado aí seria para o bolso dos deputados. Aí fica difícil.
Na Câmara de Vereadores tem uma proposta que foi feita pelo vereador Francisco Carvalho ainda no ano passado para aumentar o número de vagas na Câmara de São Luís. Diz que esse projeto está avançando rapidamente, né? E se aprovada, essa proposta vai elevar de 31 para 33 a quantidade de vereadores na Câmara de São Luís do Maranhão. Você é contra ou a favor? A população de São Luís tem aumentado substancialmente lá nos últimos anos. Se for para a proporcionalidade, pode ser que tenha justificativa do projeto.
Mas aí aumenta os custos também.
Tem político demais.
Teria que reduzir de 32 e deixar pelo menos 12. Tinha que eliminar 20. Tem vereador demais.
Mas ainda quero participação do Adilson Souza, direto de Brasília. Bom dia, Adilson. O que você destaca por aí?
Olá, bom dia a você, Humberto Fernandes, Al Pereira. Rapidamente, Humberto, só para falar da movimentação do Congresso Nacional ontem, que foi com a presença do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que movimentou a Comissão de Segurança. E aí teve muito bate-boca, até porque a bancada da bala é que toma de conta quase 70% dos integrantes da comissão são da oposição do governo. Então, 30% é o governo e não tem a legitimidade para aprovar nenhum tipo de requerimento. Por isso, o Ricardo Lewandowski foi duramente rebatido e batido ontem com relação às políticas do governo. Na verdade, o ministro queria simplesmente, foi convidado para esclarecer sobre a PEC da segurança, onde vai incrementar e colocar à disposição do Serviço da Polícia Federal, juntamente com os estados e municípios. Essa é a intenção, até porque hoje segurança pública ela é responsabilidade dos estados. E aí teve aquelas críticas, como sempre, de pesquisa de 2 anos atrás, onde a violência aumentou, onde os casos de assalto aumentaram. E tudo isso foi rebatido duramente também pelo ministro, dizendo que tem índices positivos. Na verdade, Humberto, a Polícia Federal, ela hoje atua apenas em casos da União, então não pode interferir. Apenas ela está legitimada justamente diante das necessidades de segurança com as fronteiras e também com relação a alguns casos solicitados diante de perigo para os estados da federação, como no caso é solicitado a Força Nacional. Mas a PEC da segurança, Humberto, ela quer simplesmente colocar à disposição essa parceria, onde a Polícia Federal poderá agir diretamente nas forças de segurança diante da necessidade, juntamente com os estados e municípios. E aí ficou 4 horas, quase 5 horas, o ministro respondendo perguntas e agradeceu a oportunidade de estar esclarecendo, até porque ele já esteve no Senado Federal e também foi esclarecedora por lá. Humberto, o ministro falou, dizendo que deixou claro que o governo quer sim colaborar e tem pontos positivos para comemorar, porque é necessário que a Polícia Federal faça essa articulação. Ele, inclusive, deixou claro que um dos pontos que foi criticado é com relação à questão dos CACs, dos atiradores, que tem hoje uma fiscalização diretamente da Polícia Federal, que era do Exército, e o horário de funcionamento também ficou até as 10 horas da noite, no horário comercial, simplesmente para facilitar, e proibindo a permissão de CACs, de clube de tiro próximo à escola. Essa é uma determinação do governo Lula, dizendo que não combina educação, escola com tiro, com bala. Então, tem muitos clubes de tiro próximo à escola na região sul do país. Essa foi uma das falas dele. E a outra é com relação à questão da crise com o Van Hatten, que denunciou delegado da Polícia Federal por estar, ele na verdade fez uma crítica dura no plenário, e aí a Polícia Federal está investigando o deputado. Ele disse que ele tem imunidade, os deputados todos podem falar quaisquer palavras, só que o ministro disse que quaisquer palavras não inclui ignorância e nem desaforo. Por isso, também afetou a honra dos policiais militares, dos delegados, e aí a Polícia Federal, juntamente com uma equipe de 9 delegados, entraram com uma ação contra esse deputado, que é o deputado Van Hatten, do Rio Grande do Sul, e ele deixou claro que quando se atinge a honra, ele está deixando também, é claro que não é em sua totalidade essa imunidade, ela tem algumas prerrogativas de que o deputado poderá ser julgado, e claro, ele tem o direito de se defender. O Beto está encerrando a nossa participação, mas essas são as informações aqui direto de Brasília, Adilson Souza, para o Central Amanhã.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que afastar é a questão ideológica quando vai se discutir um assunto sério, né? Essa coisa de ser contra ou a favor, de ter implantar ideologias. Nós temos, em primeiro lugar, Adilson Souza, que entender que ninguém está acima da lei. Pode ser o presidente da República, pode ser o vice-presidente, pode ser de lá quem for, seu deputado, senador. Ele tem que obedecer às leis. E aí é que ele tem que obedecer mesmo, porque ele é um representante e tem que dar exemplo para a sociedade. Essa coisa de, eu sou parlamentar, não posso ser investigado. Sim, se você for um parlamentar criminoso, tem que ser investigado sim, tem que ir para cadeia, do mesmo jeito de qualquer cidadão, né? Tem algumas coisas, eu estava observando agora pela manhã, que teve aquela polêmica sobre as câmeras de segurança nos policiais. Aí o Estado de São Paulo inicialmente foi contra, foi obrigado a haver uma determinação judicial para poder implantar. Agora já estão as câmeras de segurança dos policiais, estão mostrando policiais sendo pessoas suspeitas sendo jogadas de cima de ponte, arremessadas de ponte, gente sendo metralhada, sendo morta a bala, a tiro, criminoso sem ir para julgamento. Então está mostrando uma série de outras coisas. Então, quando se pensa, eu acho que lá atrás, quando pensaram em criar o SUS, o Sistema Único de Saúde, teve gente também que foi contra, né? E aí agora quer se implantar um sistema integrado de segurança pública nos moldes do SUS, que é o programa da saúde, ainda tem gente que levanta contas, mas o governo federal está querendo contribuir, querendo dar a contribuição. Nós não podemos deixar que a ideologia possa tomar de conta de debates tão relevantes no nosso país. Essa é a minha ideia. Não é, Adilson?
Adilson, Alberto, bom trabalho aí. É isso mesmo.
Sim.
Só para encerrar, Alberto, hoje está também muita pauta acontecendo lá no Congresso, a gente está indo para lá para acompanhar toda a questão da Comissão de Ética, Comissão de Segurança, Comissão de Constituição e Justiça, que tem pautas importantíssimas para ser debatidas. E uma delas é que vai estar em pauta.
A votação para o pacote aí de corte de gastos ser aprovado em medida em regime de urgência, né? Porque
de urgência. Vai passar isso mesmo. E só uma outra informação que está já sendo divulgada pelas redes sociais pelo deputado pastor Henrique Vieira do Rio de Janeiro, pessoal, ele está pedindo que seja aceita uma PEC para que dê oportunidade às pessoas, o povo, votarem juntamente com os deputados. É muito difícil, mas vamos ver o que vai acontecer. As pessoas têm que assinar um link dizendo que concordam, que o povo também tem direito de votar as propostas juntamente com quem eles elegeram. Essa é uma coisa única, né? Uma situação que nunca aconteceu, mas quem sabe a população poderá aderir, já que hoje no mundo da internet tudo está sendo possível.
E a tecnologia hoje permite. Obrigado, Adilson. Obrigado, Jalber Pereira. Obrigado a toda a produção. Obrigado a todos os repórteres. Amanhã, todo mundo aqui novamente. Nesse mesmo horário aqui na sua rádio e na sua televisão, se Deus quiser.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.